Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer sempre todo nosso e a gente já fala sobre 2022, porque há pesquisa confirmando o favoritismo do governador Romeu Zema, né? Especialmente no interior do estado. Mas e aqui na Grande BH, parece que os números são diferentes, né, Orion?
É, Luciana, você já está lá em 2022, nós vamos lá, né? Saiu então a primeira pesquisa pré-eleitoral de um quadro também ainda em formação e antecipado. Os números da pesquisa do Datatempo, né, CP2, confirmam essa tendência do momento, ou seja, uma avaliação do eleitorado sem conhecimento pleno dos possíveis candidatos e sem aquela influência de uma campanha ou debates, né? Serve de termômetro, sim, mas não dá aquela confiança, porque é uma referência preliminar. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, lidera em todos os cenários e diante dos possíveis nomes que estão aí especulados para essa disputa, né? Em segundo lugar, aparece sempre o nome do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, confirmando o que já se sabe, né? Dessa polarização entre ambos. Diante, então, dos números apresentados, Zema teria vitória ainda no primeiro turno, já que os números dos concorrentes, todos somados, não ultrapassariam o placar do governador. A situação de polarização favorece essa vitória em primeiro turno, seja para um lado ou para o outro. Não é uma situação e um placar para animar ou para desanimar outros, né? Mas trazem indicadores importantes. Primeiro, o governador está bem avaliado no interior mineiro, muito pela força do seu cargo, de ser mais conhecido e da possibilidade de agenda de governo, que o leva a frequentar aí todas as regiões sem concorrência, né? Tudo somado, temos aí, então, que a polarização entre ambos poderá levar essa disputa para o primeiro turno, levando-se em conta que os demais possíveis candidatos não teriam espaço para crescimento a ponto de provocar aí um segundo turno. Outra pesquisa de empresários, feita no mês passado, também apontava aí um quadro semelhante. Em BH, Calil teria de 7 contra 3, de Zema, numa avaliação de 1 a 10. Na Grande BH, seria de 6 a 4, e já no interior, o placar se inverte com a liderança do governador. Será interessante, então, Luciana, acompanhar o desempenho desses nomes daqui para frente até o início da campanha eleitoral propriamente dita, porque o jogo está apenas começando, sendo jogado ainda nos bastidores antes de entrar em campo. Hoje o governador também sanciona, então, um acordo da Vale consolidando recursos de 11 bilhões de reais em caixa, parcelados em 10 vezes, sim, mas em nome daquela compensação dos danos da mineradora Vale em Brumadinho. O resultado traz fôlego, sim, para o governo do ponto de vista administrativo, mas sabemos também que foi marcado por derrotas na Assembleia Legislativa.
Essa sanção, inclusive, está acontecendo agora. Inclusive, vamos ouvir aqui um trechinho, porque neste momento estão sendo lidos os nomes das 270 vítimas da tragédia.
Nilson Dilermano Pinto, Enrod de Brito Nascimento, Noé Sansão Rodrigues, Noel Borges de Oliveira, Olavo Henrique Coelho, Olímpio Gomes Pinto, Pamela Prats da Cunha, Paulo Giovanni dos Santos, Paulo...
É isso, essa leitura está sendo feita aqui por dois bombeiros, né, que ainda atuam na busca pelos desaparecidos lá na tragédia. Orion, continuando com você, falando um pouco da pauta nacional, o presidente Jair Bolsonaro consolidando a 27ª troca no ministério dele, buscando uma sobrevivência, obviamente, né?
Também pensando lá na frente, como disse Luciano, em 2022, né? Quer dizer, Bolsonaro consolidou ontem, na verdade, né? Hoje está no Diário Oficial, a 20ª troca ministerial, um alto número, que supera até mesmo o número de ministérios, que são de 23, né? 7 a mais do que ele prometeu na campanha eleitoral. Mas Bolsonaro está caindo na real e se aliando de corpo e alma ao Centrão, né? O bloco da maioria parlamentar nas duas casas do Congresso Nacional, de vários partidos, que fazem política na base da troca de apoio, de cargos e outras vantagens. As luzes amarela e vermelha estão acesas no governo diante das investigações da CPI da Covid, expondo cada vez mais, além de omissões, ações contra o combate à pandemia e denúncias de prevaricação do presidente, corrupção na compra de vacinas por seus auxiliares. A tentativa desesperada é pela recuperação e garantia de apoio parlamentar para enfrentar as turbulências que virão aí nesse semestre. Caso as denúncias cheguem ao STF, ele deverá fazer o que fez o ex-presidente Temer, garantindo o apoio da maioria para impedir que seja processado ou até mesmo sofra ali um processo do impeachment, já que existem mais de 130 pedidos na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também aliado e também do Centrão. Por isso, Bolsonaro abraçou o Centrão, que, aliás, como ele confessou na semana passada, né, para acalmar seus seguidores, é que essa é a sua origem política. Então, as mudanças acontecem há 8 dias do retorno das sessões da CPI da Covid e também do fim do recesso parlamentar. Estamos aí há 1 ano e 2 meses das eleições de 2022 e a meta do Centrão no governo será livrar Bolsonaro dessa UTI, dessa situação aí de crise, de riscos, de um processo de impeachment também. Essa foi a estratégia adotada por Bolsonaro, apostando aí no 4º grupo de apoiadores para se recuperar de um quadro que está se agravando. O maior risco são as acusações, como disse aí, da CPI da Covid, além da alta inflacionária, queda de popularidade e os mais de 100 pedidos de impeachment. Antes deram sustentação ao governo a ala ideológica, depois a econômica e, por último, a militar. Cada um teve seu momento ali de fama, até que a crise política chegou, bateu a porta e eles não conseguiram destravar. Agora, Bolsonaro, então, recorre aos políticos que tanto criticou, né, embora tenha perfil semelhante ao seu, para tentar, então, superar essa crise e chegar de pé, pelo menos, no ano que vem nas eleições presidenciais.
Tá certo. Ok, Orion, até sexta-feira.
Um abraço para você, Lucas, Luciano, Murilo, ouvindo da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Igualmente, Orion.